Olá, pessoal! Aqui vão três avisos que a gente optou por colocar no começo deste episódio. Primeiro, esse aqui é o episódio piloto, e não só a qualidade dos nossos equipamentos, como as nossas edições melhoraram muito nestes mais de 2 anos de QuestCast. Não nos julgue pelo nosso trabalho inicial, por favor. Segundo lugar, também convidamos participantes novos para ter mais representatividade no grupo, e sempre tentamos chamar convidados interessantes e diferentes ao longo das campanhas. E por fim, o Quest possui uma rotatividade de sistemas e mestres, e mantemos nosso site com as aventuras separadas. Você pode checar todas ou só as aventuras mais recentes. Não esquece de comentar as que você achar mais legal e fique agora com o primeiro episódio.
Vocês estão no reino de Zurdun. Um reino por muito tempo em guerra com alguns dos reinos próximos, como todo nessa época. A grande maioria dos nobres nessa região estão em expansão. E como em tempos de guerra todas as mãos úteis são pegas pelos nossos queridos regentes e aqueles que têm algo a proteger, não camponeses normais, mas sim pessoas com habilidades qualificadas, vocês se conheceram em uma empreitada defendendo o reino de Zurdun. É um reino pequeno. Vocês conhecem a grande maioria das pessoas que estão ali. É, quer queira, quer não, não tem muito como não se conhecer. Todo mundo meio que cresceu junto, né? Mesmo que alguns de vocês sejam forasteiros, né? Como um meio elfo, como um dracônico que chegou talvez há pouco tempo. Como pessoas que não foram criadas nessa vila. Mas vocês se adaptaram à vida de um reino simples e pacato em pouco tempo. E além de tudo isso, vocês sabem que no dia de hoje está acontecendo uma grande visita, que é a visita do reino ao lado, a visita de um grande acontecimento, onde será fechado uma aliança entre grande parte dos nobres do seu reino, inclusive talvez até o rei, e os nobres do reino adjacente, chamado de Lungdun. É, vocês percebem que existe uma certa agitação de pessoas enquanto vocês conseguem ver pelas ruas. É, vocês percebem muita gente indo até o comércio a modo de conseguir talvez bens, talvez encontrar vendas mais fáceis. Vocês conseguem perceber a correria de alguns guardas reais tentando minimamente segurar os malfeitores que tentam roubar os turistas e até mesmo alguns tentando se aproximar dos nobres dos outros espaços. Vocês percebem também algumas torrenciais forças de batalha que acompanham esses nobres e que por muitas vezes entram na cidade, mas alguns, e principalmente os mais pesados cavaleiros, ficam do lado de fora. Vocês, como pessoas mais envolvidas com o reino e com a sua força de luta, decidem que talvez não seja tão incitante ficar perto das pessoas comuns e que vocês não têm exatamente negócios para se fazer num acontecimento como esse. Então decidem a deixar um pouco o calor da cidade que está acontecendo atrás de vocês e todos os comerciantes que ali seguem e decidem entrar então na taverna tão conhecida, taverna pequena de placa, talvez até um pouco manchada pela gordura e pela quantidade de tempo que está ali sem manutenção, pelo lado da frente que balança, com apenas uma ideia de cerveja barata sendo vendida ali dentro. Vocês entram nessa taverna e logo em seguida vocês conseguem perceber o cheiro de depravação, talvez assim, digamos assim, de bebida barata, de uma música baixa que toca ao fundo, com um bardo que claramente não está menos bêbado do que as outras pessoas que estão ali dentro. Um taverneiro um tanto velho e com dentes já anegrecidos pela vida cumprimenta vocês como clientes já redundantes, já clientes de alguns tempos,
Jasper, meu querido, me dá aquela copa de cerveja, por favor.
Ele olha pra você com um sorriso, talvez até um pouco maléfico, assim. E com uma guspida dentro do copo, ele passa um peco de pano e desce uma cerveja, escorregando pra você através do balcão.
Pego a cerveja, dou um gole forte, a caminhada foi longa, o calor tá alto.
Vocês veem também, passando ali pelo meio das mesas, uma nova... Talvez, né? Uma nova garçonete de belas madeixas loiras e olhos verdes. Muitos dos homens ali dentro, alguns homens mais brutos, alguns já bem bêbados, tentam cantar ela de um modo meio bruto, mas ela não parece dar muita bola.
É humana?
Ela é humana.
Ah, eu olho pro meio off e falo, nem você resiste.
Eu não digo nada e continuo tomando a cerveja. Não
precisa
falar mais de
humano. Meu elfo olha pra humana com certo desprezo, mas a humana também não solta reações acima deste belo meio elfo que nem elfo parece, nem humano parece. É um, talvez um renegado ali entre o meio de tudo.
E aí, o que vocês estão pensando em fazer hoje, além de tomar cerveja, caras?
Não sei. Tô precisando visitar o ferreiro, minha espada tá meio... cega.
Cega, andou usando muito ela.
Você sabe que eu cortei as últimas 3 cabeças e não deixei vocês dois morrerem.
Cara, pra me matar primeiro precisa me acertar, né?
É por isso que minha espada é grande.
Ele tá com vontade de dar uma caçada.
Espadão.
O taberneiro olha pra você e fala, talvez seja difícil encontrar um ferreiro não sem trabalho hoje, hein? Com a quantidade de gente que tá começando a chegar nesse reino, as coisas estão um pouco difíceis. Ele fala pra você enquanto gosta do chão.
Jasper, me diz uma coisa. Como é que estão os nervos da flor da pele da galera aqui? O pessoal tá bem? O pessoal tá de bom humor ou tá todo mundo querendo ir pra guerra?
Bom, pelo que eu tô vendo aqui, as pessoas que estão aqui dentro são as pessoas normais. Alguns brutamontes, alguns apenas trabalhadores rurais. Mas pela quantidade de guardas lá fora, eu diria que, quer queira, quer não, ninguém está muito feliz.
Tá, eu posso rolar um Perception aí pra ver se tem alguma coisa acontecendo nessa taverna além de bêbado e depravação?
Rola aí, quanto que é o seu Perception natural?
3.
Tudo bem, rola aí, manda brasa. Deve então é 3.
Mas, eu percebi que o copo tá vazio.
Eita, você percebeu um copo vazio e talvez algumas batidas atrás. Enquanto você olha pro seu copo vazio, pensando se deve ou não buscar outra cerveja, a garçonete nova chega ao seu lado, olhando não diretamente pra você, mas assim para o bondoso taverneiro, e pede pra descer mais algumas cervejas, pois as pessoas estão com vontade e sede.
Essa nova garçonete aí, eu olho pra ela e... Você não era daqui, né? De onde você vem?
Ela dá um meio sorriso pra você e diz, eu venho de um reino muito longínquo que infelizmente foi destruído por catástrofes não tão naturais.
E essa foi a cidade mais perto que se encontrou pra chegar?
Nesse momento eu me afasto um pouco dos dois por causa dela.
O que conseguiu me receber bem. Com as guerras atuais, muitos reinos que estão por fora não veem bem pessoas foragidas.
Eu olho pra ela, eu sou alto, né, cara? Braconado. Eu olho pra ela sentado e eu devo estar na altura dela, né?
Exatamente. Talvez até olhando um pouco pra baixo.
Eu olho pra ela, dou aquela bufada de nariz que sai fumacinha, sabe? Ele fala, eu só fico surpreendido de você ter chego aqui sozinha com um rosto tão belo, um corpo tão bonito desse jeito.
Eu ouço isso e de longe dou uma guspida no chão e falo, forasteira e humana, não devia estar fazendo nada aqui.
Na verdade, até esse reino é dos humanos, cara. Sei que tá de forasteira.
Na verdade, forasteira. Não, bom. Ela olha pro meio elfo com um pouco de nojo, mas olha... Tentando ser simpática com você, draconiana. E responde, eu não cheguei sozinho. Alguma caravana dos sobreviventes que chegaram, saíram do reino de Mirsin, conseguiu chegar até aqui. E como fomos bem recebidos pela população, decidimos ficar. Não estou aqui há muito tempo.
E quanto tempo você chegou, mais ou menos? Porque seria interessante conhecer o pessoal que veio na sua caravana.
Chegamos faz, eu diria, 2 semanas. Não mais do que isso. O bom taverneiro decidiu me dar um emprego pra conseguir ele.
Não, muito bom, seja bem-vindo. É um reino pacato, mas porém um reino de boas pessoas.
Você sabe se tem alguém aí precisando de alguma coisa? Tipo, entregar uma carta?
Ela olha pra você e fala... cartas não são necessariamente uma necessidade, visto que grande das pessoas que sobreviveram estão aqui, grande das pessoas que não sobreviveram. Bem, elas não sobreviveram. Então, não temos muitas pessoas pra falar.
Tá, e qual que é o seu nome, querido?
É, meu nome é Marina.
Marina? Você não é daqui mesmo?
Mas qualquer coisa que precise arriscar a vida por algumas peças de ouro aí, nós estamos aqui, né, fazendo trabalho porque precisa pagar a cerveja de cada dia.
Ah, mas isso, meu querido amigo de Tiflin, isso o Jasper consegue nos dizer agora. Jasper!
Jasper olha pra vocês em meio a quatro canecas de cerveja enquanto ele coloca na bandeja de Marina.
Deixa eu te aliviar esse problema que você tá aqui em cima. Pega a quatro canecas de cerveja, dou pra meus dois amigos. Falo, Jasper, o negócio é o seguinte, a gente acabou de voltar de uma empreitada não muito... como é que eu poderia dizer?
Simpática, eu digo.
Lucrativa?
É, lucrativa, eu não queria ser tão direto assim. Eu tô precisando de dinheiro, porque senão eu não vou ter dinheiro nem pra pagar a cerveja que eu tenho aqui e eu não tô afim de lavar prato. Então me diz uma coisa. Nesse tempo que a gente ficou fora, apareceu alguma coisa, um contratinho, um monstro, qualquer coisa, ou até mesmo alguém precisando de mercenário pra conseguir dinheiro aqui?
Ô Jasper, olha de canto de olho em volta de vocês, como percebendo se tinha alguém ouvindo ou não.
Ah, o clima ficou tenso.
Ele se abaixa com um braço, com um cotovelo apoiado no balcão e diz, olha, nos tempos, pelo menos por hoje e amanhã, enquanto as pessoas dos outros reinos estiverem aqui, estão evitando muitas vezes buscar empregos novos. Pessoas têm medo do que pode acontecer nesses tais tratados de paz.
Tá, me aponta a direção que eu resolvo.
Ele fala pra você que existe alguma coisa a ser dita na Praça Central hoje à tarde e que haverá um grande aglomeramento de nobres naquele local. E pessoas estão com medo ou se aproveitando de tal.
Falta muito tempo pra... muitas horas pra acontecer isso?
Uma hora no máximo.
Ah, vamos matar essa cerveja aqui, daqui a pouco a gente vai pra lá.
Enquanto a gente mata, eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Eu jogo uma moedinha pro Jasper, eu acerto o restante quando eu voltar, se eu voltar, mas eu sempre volto. E eu viro pros dois e falo o seguinte, a gente precisa de dinheiro. E eu acho que a gente tem que ir lá um pulinho lá à tarde pra ver o que vai rolar.
Eu concordo e falo que devemos ir lá.
Vamos. Eu estava pensando, se a gente sequestrar alguém importante daqui, será que a gente não consegue um resgate?
Isso. Eu sou neutro e bom, cara.
Você não precisa saber... A gente pode sequestrar uma pessoa má.
Cara, sequestrar uma pessoa má e matar ela, eu prefiro matar.
Ah, foi só uma ideia.
Enquanto vocês discutem as suas ideias, vocês percebem que... pelo rabo de olho, foi uma coisa até que toda a taverna percebeu. Até o próprio bardo perdeu um pouco o tom quando ele viu isso. Uma das pessoas sentadas numa mesa próxima de vocês se levanta batendo na mesa. Um rapaz alto de barbas ruivas, um grande machado nas suas costas. Ele bate na mesa com o nariz um pouco vermelho e diz: "Hey, a minha comida está crua e eu não pego cerveja já faz mais de 30 minutos. O que está acontecendo com este lugar?" O taverneiro olha pra ele com uma cara um pouco raivosa, mas também um pouco preocupado. E diz, já vai. O fogo ainda estava aquecendo. Marina, pegue de volta a carne do jovem rapaz. E a moça prontamente vai buscar. Quando ela vai buscar esta carne, o rapaz lhe dá um belo tapa em sua retaguarda. Naqueles de encher mão e às vezes até peça.
Eu bato com o punho cerrado na mesa, levanto, o cara já deve ter se borrado pelo tamanho que eu sou, né?
Cara, eu levanto do seu lado, porque eu também não sou exatamente um cara muito bem apresentável pra humanos.
Eu dou uma risada, porque eu gostei do que aconteceu.
Até então, porque o cara tá vendo um draconato e o cara tá vendo um Typhlin ao mesmo tempo. Então ele tá vendo a encarnação do demônio e do dragão.
Continuo tomando a minha cerveja como se nada tivesse acontecido.
Eu levanto, dou uma olhada, cara, mas aquela olhada sinistra pro cara e jogo o Intimidation.
Rola o Intimidation.
18.
Nossa senhora. Não só 18, né? Pera aí, é 18 mais...
18 mais... Opa, pera aí. 3.
18 mais 3. 21.
Ah, tá bom, ele morreu. Ele teve um ataque.
Ele morreu.
Ele infartou.
Caralho. Bom, enfim. O cara... É, o cara olhou pra vocês, levantando. Ele dá um passo pra trás, assim, meio gaguejante, né? Talvez um pouco hesitando. Olha pro taverneiro e fala: vocês deixam qualquer tipo de pessoa entrar nessa taverna hoje em dia? O que aconteceu com o nosso reino?
Ele falou isso pro taverneiro?
Ele é muito macho.
Caralho, eu tirei 18 e ele falou isso? O cara é muito macho.
Ou ele tá bem bêbado.
Ele é muito. Bom, beleza, eu vou na direção dele.
Eu vou chegar bem próximo dele e falar assim baixinho no ouvido dele: cara, o taverneiro daqui é amigo nosso e a gente tá cuidando do lugar. Se você causar qualquer problema ou se olhar torto pra alguém, você não vai chegar em casa hoje à noite. E vou rolar um intimidation.
9 mais. Vamos ver aqui. Quando você tem intimidation, você tem 2. São 11. Cara, não se rolou bem. Além do que ele já tava bem intimidado antes disso. Ele olha pra você com uma cara meio tremendo o lábio inferior, sabe? Ele ainda...
Ah, eu posso fazer um foguinho da minha boca enquanto eu falo isso?
Claro. Ele olha pra você com uma cara meio bolada, assim, tremendo o lábio inferior, mas ainda com uma cara meio firme e tentando se manter. O bardo parou nesse momento, né? A música já não pode mais ser ouvida pelos cantos da taverna. A Marina está parada.
Climão, né? Climão.
Climão, exatamente. A torta de climão. E aí ele olha pra você, ele começa a ir até a porta da taverna, meio olhando pra vocês, meio andando de costas, não tirando o olho de vocês.
Antes dele abrir a porta, eu vou falar pra ele: se nem os humanos respeitam os seres femininos da própria raça, eu tenho que concordar com meu amigo Milho Elf em alguns pontos.
Ele olha pra você enquanto sai da taverna e fala: eu não sei exatamente o que inventaram com vocês, mas, e quando ele fala mais, ele tomba pra trás, ele simplesmente tropeça no parapeito da porta e cai no chão.
Ô, amigão, você não pagou.
Boa, Adra.
Ele tenta se levantar, meio se afastando ainda de vocês, agora já pro meio da rua. Existem algumas pessoas passando, eles param pra olhar essa cena bizarra de um gigante barbudo.
Eu falo que não há problema ele não ter pago, eu pago a dele e ainda faço pra deixar ele um pouco mais assustado, eu crio uma ilusão de uma cópia dos dois em cima dele.
Nossa.
Ora, meu Deus, Pai Todo-Poderoso. Pera aí, cara.
Pois ele vai longe, cara.
Deixa eu ver aqui qual que é o save throw dessa ilusão.
Mas você pegou caroninha no Boeing 77, cara. Puta que pariu.
Ué, eu quero terminar sendo a cereja do bolo.
Nossa senhora, cara. Bom, beleza. O cara tá extremamente intimidado. Não vai rolar 2d20 aqui. Enfim, rola 2d20, pega o menor, que foi 3. Cara, ele começa a gritar, meio desesperado, solta um grito meio agudo, meio menina, sabe? Ah, meu Deus! É um cara gigante, barbudo, correndo pelas ruas, gritando como se fosse uma fêmea meio cambaleante entre os ferreiros e os mercadores que estavam no meio da rua oferecendo produto. E ele acaba por esbarrar num guarda no final desta rua. O guarda claramente olha pra ele e diz alguma coisa que vocês não conseguem entender, porque ele tá um pouco longe já. E ele claramente tenta se proteger do guarda, mas ele é levado pelo rapaz amardurado. O taberneiro sai da taverna, ainda com um copo na mão, e fala: ué, e foi o que aconteceu que foi?
É, Jaspers, tem que contratar umas pessoas aí, porque tá meio mal frequentado aqui, né?
Ele dá uma guspida pra fora da taverna, olha pra vocês e fala: é, sempre tem um tipinho desse. Mas quando...
Então, ó, já que a gente vem com segurança, tá aqui a cerveja, tô indo lá pro meio da praça que eu quero arrumar um trabalhinho.
Bora.
Ele fala: muito bem, fiquem aí, quando precisarem de cerveja, saibam que a próxima rodada é por minha conta.
Boa, Jasper, depois que eu volto aqui.
Ô, Jasper, você sempre é bom.
Muito bem, vocês voltam então à cidade, ainda cheia, ainda com muita gente falando, conversando, coisas acontecendo em volta de vocês. Tem gente batendo em ferro, tem galinhas correndo pela rua, algumas crianças tentando chegar até certo parapeito para ver o que está acontecendo, porque eles simplesmente são engolidos pela multidão à sua volta. Vocês percebem coisas que não se veem todo dia por esse reino. Vocês percebem humanos de de estatura tal qual aquele rapaz bronco que vocês viram sendo levados. Uma estatura um pouco mais alta do que o normal. Talvez guerreiros não oficiais das outras guardas. Vocês percebem também anões, coisas que não é vista nesse reino desde muito tempo atrás. De barbas longas e muitos rubis encrustados nos dedos. Eles não parecem ser guerreiros, eles não levam armas. Mas eles estão sempre acompanhados de um guerreiro. Sempre acompanhados de guarda-costas. Talvez sejam barões ou pessoas muito ricas dos reinos próximos.
Diz uma coisa. A maioria da população desse reino é humana. E a gente encontra outras raças, assim, esporadicamente, como meio elfo, draconatos, tieflings, orcs, elfo.
Vocês encontraram já em muitas expedições feitas por vocês em outros momentos, né, em outros reinos. Talvez adentrando tumbas antigas, ou fazendo a proteção, ou a leva de caravanas oficiais do reino. Vocês encontraram outras raças, então elas não são exatamente desconhecidas por vocês, mas vocês não estão acostumados a vê-las.
Mas aqui na cidade em si, a maioria é humano mesmo, gente.
Isso, na cidade é muito raro ter alguma pessoa de raça diferente. Quando ela existe, vocês conhecem, porque ela é claramente se destaca da mãe.
Ah, entendi. Beleza.
Vocês, passando pro caminho até a praça, vocês chegam aos canais do local, onde vocês encontram um dos outros tieflings que existem na cidade. Esse tiefling é conhecido principalmente por ser o barqueiro que faz o comércio e a pescaria de um rio afluente próximo das montanhas, de onde vem principalmente a primeira sustentação de água do reino. Ele cumprimenta vocês de longe com um aceno. Vocês sabem que o nome dele é Kissigan. E que, mesmo que muitos dos humanos ali tenham medo dele pela sua aparência, ele é uma criatura muito bondosa. Ele não foi forjado para a guerra e não tem aptidão para batalha de modo algum. Mas é um pescador extremamente habilidoso e muito simpático também. Muitas vezes ele serve para vocês como uma fonte de informações, já que ele tira o seu sustento do fato de subir e descer o rio entre muitos outros reinos e muitas outras caravanas que podem ser pegas no meio do caminho.
Qual que é o nome dele mesmo?
Kissigan.
Kissigan. Fala, Kissigan, moleque doido. Como é que você tá?
Ele levanta a mão para você, é uma mão um pouco velha já, um pouco batizada pelo tempo, e diz: ah, muito bem, tudo bem. Parece que hoje as coisas aqui estão muito boas para nós comerciantes.
É, pelo que parece, tem gente pra caramba aqui andando. Muita gente estranha também. Não é muito. São pessoas que não estamos acostumados a ver aqui no reino.
Ele olha pra você e dá uma risada meio. É verdade. Mas eu diria que muitas dessas pessoas não estão aqui com maus intentos. Eu só tenho um pouco de medo do que acontece entre nós e o reino vizinho.
É mesmo? De Lugdun. Por que te preocupa?
O reino de Lugdun tem tido muita movimentação militar. Quer queira, quer não, se você olhar pelos portões da nossa cidade fortificada, você percebe que a grande maioria dos cavaleiros reais acouriçados lá fora são de Lugdun. E eles não têm cara de bons amigos, mas talvez seja só um velho pescador dizendo.
O que seu pressentimento diz sobre ele?
Eu não sei dizer exatamente. Eu só gostaria de saber que estamos bem guardados. Pois se eles decidirem fazer criar algum problema, coisas ruins podem acontecer dentro da nossa cidade. Os portões estão abertos, afinal de contas.
É, isso é verdade. E você escutou alguma coisa que te preocupou?
Sinceramente, não. A ideia é que tem muito burburinho vindo de todos os lados dentro dessa cidade. Muitas mulheres tentando arranjar noivos com dinheiro que vem vindo até aqui por causa dos comércios. Muitos nobres apompados tentando se mostrar melhores do que os outros, mesmo tendo apenas um punhado de terras e uma espada falha. Mas, sinceramente, o que mais me deixa feliz é ver a nossa população que tanto não tem contato com o mundo exterior por causa de tantas guerras. Ver então novas raças, novas pessoas, E até mesmo tendo um pouco mais de contato com o mundo exterior.
É, isso é legal.
Por ter Streetwise, eu tenho algum contato de algum informante, de guarda, alguém que trabalha fixo, tipo assim, é um militar do reino?
Você conhece um rapaz de guarda, ele tem uma patente um tanto baixa, mas ele trabalha principalmente na fronteira, né, da cidade-estado, então você consegue ver que... Você imagina, né? Não consegue ver ele exatamente de onde você está, mas você imagina que ele esteja guardando forças na porta, né? No portão. Juntamente com...
E porque assim, falando com o pessoal aqui, como tem muito exército aqui, cara, eu não vejo se fosse simplesmente algum acordo político, alguma coisa, não teria necessidade desse tanto de exército aqui fora, mesmo nós estamos com as portas abertas e etc. Isso me parece muito estranho. Vamos tentar falar, se ainda der tempo, antes do pronunciamento, tentar falar com o guarda ali, que eu tenho contato.
Ah, eu acho válido. Eu concordo contigo.
Vamos nessa.
Porque se o caldo ferver aqui, vai ser louco.
É, cara, se esquentar, estraga a canja. Vambora.
Isso é muito escroto.
Muito bem, vocês vão até as porteiras, e quando vocês chegam até as portas, vocês percebem que grande parte da estrada não é nem visível, com a quantidade de pés e tropas que estão do lado de fora. No momento.
Eu consigo ouvir o que os outros falam,
mas, tipo,
né?
Muita gente.
Eu consigo ouvir ou só emitir sinais?
Não. É, você consegue se comunicar, né? Você não ouve o que as pessoas pensam.
Você consegue ouvir quem quer falar com você.
Isso, exatamente.
É, até porque se você conseguisse ouvir o que as pessoas pensam, a mulher da taverna tinha que xingar.
Você estava com a orelha quente agora. E quando vocês chegam, você principalmente, Cactus, você percebe que o seu colega, amigo, irmão, camarada ali, o senhor Lucius, está muito perto de vocês, na verdade. Ele está bem na porta. Oh. Olhando pra fora com uma cara de tensão. Ele soa por dentro da armadura.
Vou chegar pertinho dele, assim. O Fernandes é o sobrenome dele. É Lúcio Fernandes.
Lúcio Fernandes, maravilha. Isso. Vou até anotar aqui, peraí.
Ô, Fernandes, você tá meio nervoso, cara?
Ele dá um pulo e olha pra você. Cara, nossa,
não tem muitos tiflins roxos por aqui, né? Então, e aí, cara, você tá meio nervoso. O que tá rolando aí? O que tá pegando?
Cara, olha a quantidade de gente que tá aqui fora. Isso aqui não tá normal. Isso deveria ser uma questão de paz, certo? A gente não devia tentar brigar com essa galera toda.
Tentar brigar? Você tá sabendo de alguma coisa?
Eu não sei dizer exatamente, eu só sei que essa manhã, quando a gente foi fazer o briefing com o nosso capitão, ele disse que era bom que estivéssemos prontos pra morrer pela cidade. E isso não deixa ninguém muito feliz, é que você me entende. Ele fala enquanto treine um pouco com a lança.
Mas ele disse por quê? Alguma coisa assim? Ele aprofundou um pouco mais o que ele tava querendo dizer? Ou só falou que não tinha budget?
Não, ele só mandou a gente pros nossos postos e disse pra ficar atento a qualquer coisa que pudesse acontecer.
Eu posso rolar alguma coisa aqui pra tentar perceber se ele tá tentando esconder alguma coisa?
Pode, mas manda um perception.
Perception? Quanto que eu tenho de perception, cara?
Uma boa pergunta essa. Você tem 10 de passive perception? Mas você tem mais 2, mais 0 de perception que eu.
Nossa!
Beleza, tá tranquilo.
Caralho.
Eu entrei na alma do cara, velho.
Bom, você percebeu que até ele tá suando um pouco menos, porque ele não tomou tanta água ontem de noite. Ele tá meio desidratado.
Ali mesma.
Mas além disso, o que você consegue perceber é que ele realmente tá assustado exatamente pela falta de informação. Ele tá olhando pra tudo aquilo ali na frente, tá vendo reinos inimigos, sabe? Ele tá vendo pessoas que já tentaram matar ele, tentaram ser informantes, ele tá vendo pessoas ali na frente que são inimigos até mesmo entre eles, né?
Uma pergunta, tem vários reinos aqui então, né? Uma reunião de vários reinos.
Três, né?
Uhum. São três reinos. O nosso reino natal aqui, o qual a gente está, ele é posicionado onde no mapa em relação a esses outros reinos? Tipo, não seria no meio, né?
Não.
Ah, tá.
Digamos que se você colocar eles numa Rosa dos Ventos, você teria o reino atual de vocês, né? Vudrun, no leste, enquanto o Lugdun está logo acima de vocês, no norte, noroeste, enquanto os outros dois reinos de Katus e Kilia. Katus está ao sul, até que bem longe de vocês, né? Seriam alguns dias de caminhada. E Kilia fica mais a oeste, é o mais longínquo de todos vocês, há pelo menos 5 dias de caminhada. Por isso que você vê também que Kilia e Katus não tem tanto representante, tem poucas pessoas.
O mais próximo da gente é o do norte.
Então o grande problema seria de Lugo.
Isso, exatamente. Que é Lugo.
Ah, então vamos ver o que o pessoal vai falar aí, né? Não tem muito o que fazer agora. Só tá estranha a situação.
É, até porque e... o barqueiro falou que pra ele tá tudo bem, também o soldado também que... tá tudo ferrado. O pessoal da taverna, ninguém se incomodou a não ser o fato do cara que arrumou confusão com a gente.
Mas aí é uma sexta-feira somente, tipo, é um dia normal.
Tem mais alguém próximo a nós?
Tem uma porrada de gente perto de nós. Vocês estão no meio de uma fundúcia ali.
Vamos,
mas pra ser mais específico, alguém de Lundum?
Sim.
Então tá ótimo, eu vou usar o meu... Eu vou conversar com esse cara de Lundum, via mente, e pedir pra ele me esclarecer algumas coisas. O que que tá acontecendo do lado dele?
Pera aí, calma lá. Calma aí, né, amigo? Calma aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, antes de tudo. Deixa eu ver se eu falar aqui.
Você vai falar na cabeça dele, o cara vai ficar maluco, velho.
Não, mas você vai ter que também levar muito na cintura, cara. Porque, tipo, ele não sabe quem ele tá falando.
Então um cara menos pra matar depois.
É, exatamente. Ele só tá escutando uma coisa.
Calma que vai dar certo.
O que você fala pra ele? O que você fala pra ele? Vamos lá, você tem que dar o primeiro passo.
Homem, fique calmo. Só preciso de algumas informações.
Nisso você percebe um soldado perto de vocês olhando pro céu. Tipo, caralho. O que tá acontecendo? O que é isso? E ele tá falando em voz alta, ele não tá respondendo na mente. Ele tá tipo, que porra é essa? E aí tem algumas pessoas do lado dele que tão...
É, pronto, magia negra, tá com uma bomba aqui nessa cidade. Voltou todo mundo pra guerra.
Tão meio cabreiras, tão olhando pra ele tipo... Você tá bem, cara? E ele fala tipo, vocês não tão ouvindo isso?
Eu só respondo, deixe de ser louco. Estou falando com você, fale da sua cabeça. Só eu posso te ouvir.
E aí ele, cara, ele puxa a espada da bainha, empunha o escudo dele e grita, olhando pra cima e pros lados: quem está aí? Meu Deus! Que bruxaria é essa?
Pare, homem, você tá ficando louco? Pode parar com isso. Eu tô falando com você só, presta atenção.
Um rapaz com uma armadura um pouco maior do que a dele chega bem perto dele, segura ele pelos ombros e dá um tapa na boca dele. Fala: cale-se, homem, o que está acontecendo com você neste momento?
A gente consegue distinguir se é tipo um superior dele ou algo do tipo? Vendo a cena?
Ele parece ser, porque ele tem um brasão um pouco mais pomposo nos ombros. E ele é claro. A armadura dele é claramente mais forte, né? Mais resistente.
Aranis, vai lá e se enfia na cabeça desse cara agora.
Então eu entro na cabeça agora do cara. Do superior dele.
Ok. O que você vai falar pra ele?
Não faça igual seu amigo, mantenha calma.
Você vê que ele fica ereto por um momento, solta o rapaz que ele estava segurando pelos ombros e sacudindo.
Pera aí, aonde?
Ele olha pros lados, ele não fala em voz alta. Ele responde na mente. Quem está aí? O que você está fazendo?
Não interessa quem sou. O que interessa é o que quero saber. Me explique o que estão fazendo aqui e o que é toda essa reunião. Para o que estão preparados?
Por que eu deveria dizer algo sobre o meu reino para alguém que não tem nem a vontade de mostrar sua face? Ele diz apertando o cabo da espada.
A minha face não lhe interessa. O importante agora é você me explicar. Se você não está me vendo, não queira me ver.
Ele olha para os lados e vê vocês, né? Ele encontra vocês no, na ponta de visão. E ele vê um draconato de 2,10 metros. Um tiefling muito mal apessoado. E um meio-elfo olhando pra ele com uma cara de Sheldon, né?
De 90.
Tentando explodir a cabeça dele, assim, meio tremendo a pálpebra de um olho só. E ele fica um pouco duvidoso. Ele olha diretamente pra...
Parando pra pensar agora... Aí sua aparência física de um meio-elfo foi um Sheldon mesmo, né, cara? Caralho, velho.
Ele olha pro Aranis e, olhando diretamente nos seus olhos, fala: eu acho que eu vejo você daqui.
Eu tô assoviando.
Eu virei as costas pro Aranis, né? Tipo, eu não conheço essa pessoa.
Então, você está me vendo, tem mais um motivo para eu falar, já que estou revelado aqui para você. Conte-me, por favor.
Ele começa a andar até você apertando o cabo da espada.
Eu entro na hora que o cara chegar perto do Aranis, eu entro na frente dele.
Aranis.
Eu sumi no meio da multidão. Não sumi porque, obviamente, não vou, mas eu, tipo, eu fiquei desapercebido, assim, como se eu fosse uma pessoa aleatória.
Você está suave.
Eu continuo falando com ele. Você não precisa fazer isso. Pense no que está acontecendo e o que está em jogo.
Ele parece te ignorar, ele olha direto pro Draconato, olhando pra cima, e fala, você está com o seu amigo bruxo?
Eu viro pra ele, eu olho pra baixo, né, porque ele é muito...
Ele tá na altura do seu peito, e ele é um cara grande, você vê que ele tem pelo menos 1,90m.
Eu dou aquela fungada, sabe, de dragão, sai pelo nariz, fumacinha, acho mó legal isso. Dou aquela fungada, olho pra ele e falo, se você tem algum problema... que precisa ser resolvido com ele, você pode falar comigo.
Ele olha pra você e fala, vocês são oficiais de Vundrum?
O que nós somos dentro de Vundrum, eu diria que somos mais pacificadores.
Não há nada de pacificador em um homem elfo estranho que tenta entrar na mente dos seus tais parceiros de paz. Ele diz até com um pouco de maldade assim na voz. Ele não gosta muito da ideia de vocês serem amigos.
Eu continuo olhando pra baixo com aquela cara. Eu acho que eu não consigo ter uma cara que não seja cara de bravo, né?
É difícil.
Nisso, eu vou me movimentando pelas pessoas até ficar numa posição em que o soldado fique entre nós três. Eu vou ficar, tipo, nas costas dele, assim, mas ainda no meio das pessoas, só
boa.
Baratinando.
Eu olho pra ele e falo: ele tem essa mania de entrar na mente das pessoas. Você sabe como são os bruxos. Mas, novamente, quem é você? Já que ele já te perguntou isso pela cabeça.
Ele bate no peito como uma forma de reverência e fala, eu sou o general da terceira guarda, Vurgurus. Não sei o nome desse filho da puta, peraí. Não tinha planejado ele.
Ih, gaguejou. Ataque de oportunidade.
Nossa. Vurgus Atraxa. Isso, Vurgus Atraxa. Capitão da Terceira Guarda.
Prazer, eu sou Zenitar.
Zenitar.
Zassalam.
Por favor, não estamos aqui para arranjar confusão, nem, é claro, atrapalhar as negociações de paz entre os reinos. Mas, por favor, segure o seu amigo bruxo para evitar que ele enlouqueça um dos meus legionários, por favor.
Não, fique tranquilo que eu vou falar com ele, mas eu gostaria muito de saber o que tudo isso se trata, porque falaram que ia ter um pronunciamento e até agora não aconteceu nada. Se você puder me explicar brevemente o que está...
Ele dá um sorriso de lado e diz... Bem, o pronunciamento está para ser dado daqui a 10 minutos pelo meu relógio de sol. Daquele no meu pulso.
Ah, desculpa, eu só me oriento pelas luas.
Eu peço perdão, também é uma tecnologia muito incipiente. Mas a ideia é que estamos aqui apenas para assegurar a segurança, porque somos um pouco redundantes, dos nossos mais nobres cavaleiros, e assim como suas companhias.
Entendi. Tá bom, pode voltar, porque eu vou segurar meu amigo meio-elfo. Mas eu tô de olho, me parece muito confiável. Não que eu seja também.
Ele olha pra você, dá um sorriso de lado e fala, todos estão de olho. Sai andando, dá as costas e sai andando.
Castos, rouba ele.
Acho que vai ser meio complicado roubar um oficial, cara. Ele tem uns pontos um pouco mais altos que os meus.
Ele tá de armadura pesada, cara. Ele vai levar pelo menos uns 2 minutos pra virar.
O cara tem turning point, né? Tipo, caralho.
Eu cheguei pra vocês e falei, caras, a gente vai ter que esperar mesmo, porque a gente não conseguiu descobrir basicamente nada do que a gente já sabia, só que tá tudo muito estranho. O comerciante, o pessoal da taberna, é natural eles estarem mais animados, porque com esse tanto de gente aqui, é muita gente consumindo, eles estão ganhando dinheiro. O soldado tá tenso por causa dos exércitos absurdos aqui que estão reunidos em volta dessa cidade, que não é lá essas coisas. Então, vamos esperar. Não é nada do que nós já não soubéssemos antes.
Assim como vocês estão chegando perto da praça, vocês ouvem grande murmurinho de pessoas, né, em volta de vocês. E bem no meio da praça vocês têm uma grande estátua, né? É um homem em cima de uma peça de pedra com a espada levantada, apontando para o céu, enquanto o seu outro braço está apoiado num... o que parece ser um cajado. Vocês reconhecem aquilo como sendo o fundador do reino, o primeiro herói do reino, o primeiro rei, Senhor Ragnar Vundrum, por qual seu nome foi estendido até o nome do reino. O seu filho atual, o senhor... Não sei o nome do príncipe ainda, não lembrei. Tudo bem, a gente coloca aqui como Reinaldo. Reinaldo Vundrum. Ele está logo abaixo da estátua de seu pai. E essa, vocês conseguem perceber que ele está um pouco tenso, mesmo em volta de grande parte da sua guarda real. Ele também tem em volta de si grandes nobres reconhecidos dos outros reinos. Vocês conseguem ver várias pessoas com capas púrpuras. Grande simbolismo dos nobres daquela época. Vocês conseguem perceber também guardas de alta patente desses outros nobres lá dentro. Guardas de bastião alto com escudos de torre e espadas com ornamentos visíveis de longe. Vocês conseguem perceber também, muito próximo dali, um padre, ou o que seria o representante do clero para a cidade de vocês. Vocês nunca viram essa cidade ser muito religiosa, sinceramente. A cidade tem uma igreja onde batem os sinos das horas por dia. Vocês conhecem alguns humanos que são devotos, realmente. Algumas pessoas que saem pregando por aí a palavra do grande Deus Sol, que é o representante espiritual do seu primeiro herói, né, do senhor Ragnar Vudrun, para onde ele fez esse reino em homenagem a esse grande Deus Sol. Vocês conseguem também perceber que existe um juiz próximo dele. O juiz é perceptível principalmente porque só existe um juiz perto desse reino, dentro deste reino, e ele é amplamente conhecido por ser beberrão e arrumar confusões por meio da rua. Já foi pego diversas vezes com prostitutas e achado no pátio da praça às 6 horas da manhã enquanto tentava se recuperar de uma bebedeira.
Quem nunca?
Quem nunca, né? E, bem, depois de tudo isso, o papo entre as pessoas próximas de vocês passa um pouco. E conforme o juiz bate o seu martelinho na base da estátua, fazendo um barulho de mármore até um pouco alto. Não tão alto quanto o murmúrio das pessoas, mas as pessoas vão de pouco em pouco se cutucando e apontando, como se ele fosse realmente começar a fazer um discurso ou chamar a atenção para a ponta da praça. O rei, então, agora rei, sobe a um pequeno púlpito que existe próximo dali e dirige, então, as palavras aos nobres moradores e visitantes daquele lugar. Ele diz: ouçam todos. Agradeço o voto de confiança de todos os cidadãos do nosso reino e dos reinos próximos por chegarem até nós com essa mensagem de esperança e de boa vontade, conforme as nossas últimas empreitadas neste jogo de propriedade entre reinos. Gostaria de estender também o agradecimento ao reino mais próximo de nós, o reino de Lugdun, onde podemos perceber aqui o chanceler Asia. Vocês olham para ele, é um rapaz bem velho, né? Ele tem rugas pesadas no rosto e ele não veste armadura nenhuma, mas ele tem apenas vestes brancas com um grande brasão no peito, apenas amarrada por um cinto de corda. Algo simples. Ele claramente não passaria como um nobre para vocês. Ele passaria talvez como um velho com pouco de dinheiro ou algum fanático religioso, no máximo. Ele abaixa a cabeça como um sinal de agradecimento ao rei enquanto ele fala isso. E o rei então diz: eu gostaria de estender aqui então a proposta de paz por todos os reinos que jazem neste momento e que podem perceber o quão importante é para o crescimento da nossa população a ideia de crescer sem medo e crescer sem o fantasma de uma guerra tão anciã perto de nós nesse momento. O velho Ásia dá um passo à frente e começa a dizer com uma voz grave e um pouco ressecada pelo tempo.
Se vocês verem o quanto vejo as pessoas e as possibilidades que estão à nossa frente, eu gostaria de dizer que o que eu vejo à minha frente aqui é uma vontade de todos os nossos filhos e todas aquelas pessoas que estão começando a viver a vida no nosso reino, sejam as pessoas foragidas ou as nossas crianças, que por assim vêm em um grande modo de paz. Ele fala isso e há grande aplauso na plateia, há uma certa comoção pela parte das pessoas que estão à sua volta. Castus, rola uma perception.
Quase.
É, quase mesmo. Posso rolar também?
É, sim, então rola.
Foi melhor.
Beleza.
Mais três.
Zenitar, você, enquanto as pessoas estão batendo palmas, você dá uma olhada à sua volta e percebe que existem pessoas que não são da sua cidade e não estão exatamente batendo palmas. Eles estão de braços cruzados, com olhos um pouco sérios demais perto dele.
Eu percebo que são pessoas mais guerreiros, soldados, pessoas comuns.
Parecem ser pessoas comuns, você não vê armas à mostra nem armaduras.
É, eles estão com algum tipo de capa em cima da... Qual que é a vestimenta dele?
Pelo que você consegue perceber de modo rápido, tem três pessoas com esse tipo de visão, tá? Uma delas é um jovem com vestimentos até bem parecidos do que o rei, né? Ele tem apenas uma casta jogada por cima dos ombros, amarrada com um cinto de corda. Uma outra pessoa é uma pessoa um pouco mais velha, não exatamente idosa, ele é só um pouco mais maduro. E ele tem uma roupa de couro, né, uma camisa de couro, junto de uma calça de feltro e botas claramente feitas para exploração. Então, talvez seja um caçador.
Dá para perceber algum tipo de intenção neles?
Você percebe que eles não estão felizes com o que está acontecendo. Enquanto o resto das pessoas estão em polvorosa, realmente felicidade, eles estão um pouco descontentes com o que está acontecendo.
Eles estão muito longe de onde a gente está?
Não.
Tá, eu vou chegar perto deles. Na maciota.
Na maciota, beleza. Enquanto você vai se aproximando, o rei então puxa do seu púlpito um pedaço de pergaminho que desenrola em frente às pessoas e começa a dizer: "Bom povo, eu gostaria aqui de fazer em primeira mão a assinatura dos nossos desejos de paz, conforme dizem as regras impostas em todos os nossos reinos. Sejam eles reinos longínquos do oeste ou próximos ao norte. Eu gostaria então de dizer que estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo e estendo a primeira assinatura ao nosso mais importante aliado, Sr. Ásia de Lugdun." As pessoas batem palma e o velho se aproxima do público. Zenitar, você já tá bem perto dos caras, você consegue perceber que eles estão meio que se entreolhando. Eles se conhecem, pelo que você consegue notar.
Tá, eu vou ficar com as orelhas bem pra cima, igual cachorro, e vou ficar de olho em qualquer movimento que eles fizerem na mão. Ou se mexerem bruscamente, se eles fizerem alguma coisa e der tempo, tiver que rolar alguma coisa, eu vou intervir.
A nossa cidade tem muralhas?
Tem. É uma cidade
com aquelas passarelas assim... e tal. Eu vou dar uma olhada pra ver se não tem ninguém parecendo com umas intenções ali, com uma flecha, por exemplo, tentando mirar em alguém.
Rola uma percepção.
Opa, agora foi. 17.
Boa. Você percebe na muralha do lado direito, até um pouco longe de você, certa movimentação. Mas o que você consegue ver é que são pessoas de dentro do reino.
Do nosso reino.
Tá. Não, eles do reino de vocês. Eles parecem ter as roupas muito próximas do que o seu amigo informante tem.
Não vai dar tempo de chegar lá em cima, cara.
Se gritar, vai virar um caos.
É.
Eu fiz uma pequena rolagem aqui. Zenitar, um deles percebeu você chegando perto. tá? Ele olha pra você com uma cara um pouco desconfiada, né? Você é um cara grande. E ele dá um passo pro lado, meio que se afastando da outra pessoa.
Não, beleza, eu tô de braço cruzado, continuo na minha posição olhando pros...
Aranis, rápido, entra na cabeça. Não entra na cabeça, só manda um recado do guarda ali que tá próximo do pessoal ali do palanque. E fala pra ele ficar esperto, olhando naquela direção.
Dito e feito. Eu olho na direção do cara do palanque.
Mas fala suave, tá? Não vai deixar o cara maluco gritando igual um... Só faz ele pensar que é uma ideia que surgiu dele, assim.
Eu tipo, só vou mandar um recado, então. Olhe na direção daqueles três.
Isso.
O Aranis fala com a voz mais suave que ele consegue pra um humano.
Por favor, olha lá.
Vocês percebem, Castos, né, você que tá próximo, você percebe que o guarda ficou um pouco assustado, ele deu um sobressalto, um pulinho. É, mas ele, além de tudo, ele olhou pros lados e olhou pra cima. Ele olhou exatamente pra onde o Aranis tinha mostrado pra ele olhar. Ele olhou e ele apertou o punho da espada próxima dele. Show. Conforme o Asia vai, assina o contrato e ele mostra o pergaminho alto pra população, e a população simplesmente vai à loucura. Tem gente batendo palma, tem gente se abraçando, vocês conseguem ver pessoas pulando nos próprios lugares, tem gente bêbada tentando se levantar e não consegue, tá foda. As pessoas estão realmente polvorosas, e assim que ele abaixa, vai tentar abaixar o seu pergaminho, você, principalmente Castos, você que tá de olho em tudo, você ouve um virote vindo da sua direita. Esse virote atravessa o caminho e acerta no peito do Asia.
O Asia... Cara, nesse momento eu pego no braço de um dos três que estavam do meu lado.
Beleza. O Asia, sem voz, sem reação, ele arregala os olhos e cai pra trás. As pessoas começam a gritar e começam a se dispersar. As pessoas começam a correr. Zenitech, faz um saving throw de Dex. Zenitar, conforme você tenta segurar a pessoa que tá mais próxima de você, o outro cara que tinha te visto tenta te acertar com uma porretada na nuca. Você consegue se desviar, mas você solta a pessoa. Pra conseguir desviar. Essa pessoa sai correndo e o Aranis e o Cassius começam a perceber essa pessoa correndo, porque ele não tá correndo pra fora, ele tá correndo pra cima do palanque. As duas pessoas.
Eu vou tentar agarrar esse maluco.
Eita, caralho. Cassius! Eu gritei pro Cassius e falei, Cassius, taca uma flecha nele.
Vai, dardinho.
Eu faço diferente, antes do dardo, eu jogo o riso histérico nele pra ver se ele se assusta e começa a correr pro outro lado.
Não, mas aí entra iniciativa, né, cara? Não
é... Ah, achei que dava.
Rola iniciativa.
Pode rolar uma iniciativa?
Rola iniciativa. Lembrando que o Castro tem mais 4 e o Zemitar tem mais 2. O Aranis tem mais 0.
Nossa!
O Castro claramente vai agir mais. Então, o Aranis, rola um D20 aí, deixa eu ver. Castos e Aranis, vocês dois tiraram o mesmo, porque o Castos tem mais 4, mas o Castos tem prioridade, porque ele tem dex maior. Qual a situação, Castos?
Eu vou jogar o dardo no cara, pra tentar acertar.
Beleza. Teste de dex, please.
Nossa,
foi na orelha. Eu tô atacado aqui agora, 17.
O Castos olha rapidamente, ele percebe que as pessoas estão correndo pra cima do palanque. Ele joga um dardo com o braço direito, o dardo rola no ar e acerta a nuca de um deles. Você percebe que não foi fatal, mas você derrubou o cara. E ele tá claramente machucado. Ele solta o grito audível, mesmo no meio da confusão.
A outra pessoa ainda tá correndo pra cima?
A outra pessoa ainda tá correndo pra cima.
Tá com o machado, né?
Nossa.
Delicado. É que eu tenho um machado de arremesso, eu não sei se o cara é bom ou mal.
Pera aí, é o Aranis. Não, é o Aranis. Aranis, o que você vai fazer?
Eu vou jogar o riso histérico na cabeça dele. Um riso bem pesado pra fazer ele ficar desesperado.
Histérico, tá.
É melhor que tá com um machado.
É um pouco mais delicado, né?
Pera aí, que antes disso, na verdade agora não é você que rola. Quem rola é ele, pra tentar resistir ao seu riso. Ele vai rolar sabedoria.
Bom, fica claro.
Nossa, o cara é um mongol, velho.
Mas... Cara, conforme ele tenta correr, ele já tá quase chegando no palanque, ele coloca as duas mãos na cabeça, como se estivesse tentando tapar os ouvidos, começa a rir feito um louco e cai no chão, girando.
E eu rio também de longe, só pra acompanhar o desespero dele.
Ele percebe que ele tá sem controle, ele começa a chorar enquanto ri, então é uma cena bem,
Deprimente.
Bem intenso. Cara, eu vou correr pra cima dos...
Eu só olho e falo, mano, tolo, e guspo no chão.
Eu vou correr pra cima dos dois e segurar os dois, não deixar eles fugirem. E aí, enquanto isso, eu grito, Castro, chama teu amigo da guarda lá pra gente prender esses caras.
Ô, Fer! Chega aí, que deu ruim.
Quando você grita e olha pra trás, você percebe que no portão agora, cara, tá existindo uma full ledge war. As pessoas estão se ocupando com força lá. E existe um reino com muito mais pessoas.
Ah, eu tenho Streetwise, né? Então eu conheço bem as ruas e os becos dessa cidade, certo? Considerando principalmente que é a nossa cidade natal aqui, entre aspas.
E ela é uma cidade pequena.
Zenitar, agarra esses dois aí, você que tá mais perto, e vamos pegar esses dois e esconder eles em algum lugar. Vamos levar eles pra gente interrogar, porque agora tá o caos aqui, a gente não vai conseguir resolver nada.
É fácil, dá pra levar os dois num braço só. Peguei os dois, tô carregando.
Zenitar levanta os dois, um deles sangrando ainda um pouco titubeado, e o outro rindo que nem um louco, mesmo no ombro de Zenitar.
Ah, o que tá rindo eu vou dar uma pancada pra ver se ele apaga. Você não vai chamar atenção, né?
Você rola uma... Você dá uma pancada, não precisa nem rolar. Ele tá claramente capacitado.
Você deu um peteleco na nuca dele.
Você dá uma boa porrada na nuca dele e ele apaga. Apaga assim de dormir que nem um bebê. Vocês começam a andar em direção a um dos becos da cidade, um dos becos mais afastados da praça. E colocam os dois no chão. Quando vocês colocam os dois no chão, vocês conseguem olhar pra... Vocês ouvem principalmente as botas de soldados, claramente, andando até a ponta do beco. E você percebe, Castus, que uma daquelas pessoas é o seu amigo. É o seu informante.
Qual que é o humor dele? Ele tá zoado?
Ele olha pra você, sorrindo, agora, e grita pela revolução do povo. Levanta a espada e sai andando em direção à praça. Sai correndo em direção à praça.